Mas é muito bom, cara, se você quer ganhar um caminhão de cigarro.
Singaro.
Não, não, só faltou estar escrito singaro, você entendeu?
Sim. Olha, estamos ao vivo, cara. Acabei
Nós
de
estamos ao vivo falando de caminhão de cigarro, cara. Esse Daniel é foda, né, cara? O Daniel
é,
fala essas
já
coisas
vamos.
exatamente para nos. Como é que chama? Deixar
Nos
de pau duro.
cultrando,
Não,
nos
não, desculpa.
cultrando.
Socorro. Mas assim, velho, eu ri muito, cara. Eu ri copiosamente dessa imagem. Inclusive, você que está nos vendo na internet sem entender, né? Tipo assim, se você está nos vendo na internet, você já não está entendendo muita coisa, né? Então,
Exatamente,
assim.
não é uma consequência, se você tá vendo.
Exatamente. Então, assim, se você. Cara, essas imagens. A imagem que o Daniel arrumou do Shutterstock, com vários Shutterstocks gigantes escritos, cara. Isso é maravilhoso, velho.
Tá muito bom.
Eu fiquei olhando e rindo dessa imagem um bom tempo, sacou, cara? Porque, tipo assim, eu não sei se eles escreveram Shutterstock o bastante, sacou? É igual aquele vídeo clássico do Saturday Night Live, sacou? More Cowbell, sacou? É
Sim.
tipo. Então, assim, eu sinceramente acho que tá faltando Shutterstock nessa foto, nessa imagem do Shutterstock. Mas se alguém nas internets tiver, cara, por favor, mande pro Mordente. Através da hashtag. Qual que vai ser a hashtag de hoje, Mordente?
Olha, como a gente vai falar de vacinar e vacinar na rede, eu acho que deveria ser alguma coisa relacionada ao desporto chute gols.
Ok, justo. Então a hashtag vai ser singarro.
Ok.
Porque o bom desportista é o desportista que fuma. Eu quero saber da nossa técnica se ele consegue escrever a hashtag no,
A tela.
na tela. E se conseguir, eu mandei aí no chat a nossa hashtag. A hashtag vai ser singarro
Com dois R's ou um E.
com dois R's e. Eu mandei no negócio aí. E tem
Sim.
foda de singarro, é que tem 200 jeitos de escrever singarro errado, né, cara?
Aí não é problema nosso.
Sacou aí, ó? Singarro. A nossa técnica conseguiu.
Ah, é
Tá aí a
com C.
hashtag no negócio
Com
com
C.
C. Hashtag singarro.
Então, eu tenho que excluir o meu, que é agora que eu vi.
É muito barato ser burro, né, Mordente? Tipo. Assim, é extremamente caro para as pessoas que convivem com a gente, mas, né? Para nós em
Não,
específico.
peraí, vai ser singarro com o seu que agora mudou. Eu vou ter que pagar tudo de novo,
Mudou no vídeo? Eu tava indo procurar, ele mudou de novo.
agora, velho.
Agora que eu sei cedilha. Cara, a gente não consegue fazer nada direito, né, velho? É muito
Nada.
impressionante, cara.
Puta que
Ai,
pariu.
meu Deus, cara.
Cristo Rei Todo-Poderoso.
Mas a verdade é que, independentemente da hashtag, nós vamos falar de futebol.
Sim.
Mas vamos falar de futebol por quê? Ai, meu Deus. Então, cara. Voltou o Campeonato Mineiro,
Voltou o
que é o único
Campeonato Mineiro, cara.
campeonato que importa.
Único, cara.
Que eu e o Mordente sou mineiro, então.
É.
Se você não é, eu apenas sinto muito, você vem se alimentando mal e não sabe.
Exatamente.
E o Campeonato Mineiro já voltou a toda, porque, muito ironicamente, o melhor Cruzeiro dos últimos 18 meses, que é o Cruzeiro do Enderson Moreira, que o time joga muito, cara. É sério e triste. O time melhorou tanto que ele se classificou para o troféu Inconfidência. Ano que vem, vamos classificar para a Copa Itatiaia, sacou?
Tá fantástico já, cara. E
já
quem
tá
sabe
na final
um dia.
Do troféu em confidência, cara. Que isso, porra?
Quem sabe um dia torneio Corujão.
Quem sabe um dia torneio Corujão. Inclusive, assim, se fosse o Atlético na década de 60, ia até pro hino.
Sim. É, tipo, eu uma altura dessa, eu nem ligo mais para as pequenezas das suas alfinetadas. Pode. Lembra aquela vez que seu time ganhou de 6-1? Foi super legal, cara. Se prenda nisso.
E assim, cara, não, mas assim, falando sério, cara, tipo, né, o Cruzeiro fez uma campanha completamente ridícula no Campeonato Mineiro, que merece estar onde está, né? E aí, tipo assim, o que que é o troféu em confidência? O troféu em confidência é o prêmio de consolação. Quem ganha o troféu em confidência é coroado semi-perdedor do Campeonato Mineiro.
Sim.
E ganha uma pequena panela cheia de pudim de pão. Aonde está escrito em cima do pudim de pão: não triste, porém decepcionado, assinado mãe. E ao mesmo tempo, essa é a melhor chance do Cruzeiro de ir para a Copa do Brasil no ano que vem.
É pior que é verdade. É a melhor chance. E aí vai ser, então, assim, vai ser módulo 2 do Mineiro, Série C e campeão da Copa do Brasil. Porque se sim, tem uma coisa que o Cruzeiro não consegue evitar é ganhar a Copa do Brasil.
Ganhar a Copa do Brasil, sim.
Não tem, nem se tentarem. Tipo,
nem se tentarem. Cara, o Cruzeiro tá tão absurdamente mal esse ano que eu acho que com esse time horroroso não passa da semifinal, sacou? É tipo isso. Agora, falando sério, velho, tipo, o time do Cruzeiro fez uma campanha pré-pandêmica, já pandêmica.
Sim, já estavam, né, acometidos pelo vírus do ridículo.
Exatamente, o Cruzeiro estava acometido pelo maior vírus do mundo, chamado Adilson. E a Adilson's Eleven não conseguiu levar o Cruzeiro aonde ele queria, que era para a zona de rebaixamento do Mineiro, porque o Tupinambá e o Vila não permitiram.
Não no meu turno.
Mas o Cruzeiro conseguiu ganhar dois jogos, não com a diferença de gols que ele precisava, até porque o Adilson foi muito categórico nisso, em não marcar gol nenhum em momento nenhum dos jogos dele.
Verdade.
E o Cruzeiro acabou perdendo a vaga para a Caldense.
Pois é.
Na semifinal. Muito ironicamente, o Atlético foi terceiro lugar nesse Campeonato Mineiro.
Sim.
Não, você vê o grau de ridículo que estão as coisas.
Sim.
E o primeiro lugar não foi nem o América, foi a Tombense.
Tombense, que isso, cara? Tombense.
Agora, a Tombense, cara, é um time de empresários. Já vem sendo há algum tempo, e assim, os caras montaram um time muito bem montadinho, entendeu? E, porra.
Temos aí então, o Red Bull Tombense?
Cara, a Tombense é o mais próximo do Red Bull Bragantino sem o Red Bull, entendeu?
Sim. É a ótima geração de tombos.
É a ótima geração. Cara, se temos de um lado o Red Bull Bragantino, temos na Tombense o Corote Turbo Tombense.
Então, realmente.
Então, assim, a Tombense fez uma puta campanha. E o time é muito bom, assim, muito ajeitado, super bem treinado, o time joga bem. Que é uma coisa que agora o time do Cruzeiro tem com o Enderson, cara. A diferença é gritante, apesar da diferença ser gritante em comparação com o que era com a Adilson, que é nada.
Sim.
Né? Então, assim, uma vez que, tipo, é até difícil de falar, porque, tipo assim, o Cruzeiro fez três jogos contra dois não-times e contra a Caldense.
Uhum.
Porque, assim, velho, o Patrocinense, cara, o time joga de abadá, né, velho? Tipo, tem lá churrasco do Marquinho, lava-jato do Tonho, sabe? Tipo assim, 252 coisas locais e tal. É um time muito fraco, velho. O Atlético atropelou o Patrocinense em 10 minutos e depois ficou tocando bola.
Sim.
Né? Assim, não à toa, o Patrocinense é o melhor dos piores. É o pior dos piores, é o pior dos semi-melhores, na verdade, né? Porque ele entrou em oitavo lugar para disputar. Né? Oitavo lugar de um campeonato de 12.
Sim, nada
então,
mal.
Então, assim, né? Você vê aí que é uma força, uma potência, né? Mas ainda assim conseguiu chegar, né? Tipo, para o time do Patrocinense ter disputado o troféu Independência, é bom.
Sim.
Pro time do Cruzeiro. Cara, o time do Cruzeiro, eu acho que eram 57 anos que o Cruzeiro não deixava de disputar a fase final do Mineiro.
Pois é.
Sabe? Então, assim, porra, velho.
É hora de inovar, cara. É hora de inovar.
É o ridículo dos ridículos, sacou? Então, assim. E o time já começou, cara. Todo errado esse ano, sabe? Porque manteve a Dilson, não fez nada, aí trocou a diretoria esportiva 200 vezes, aí contratou, tipo assim, velho, o Cruzeiro chegou no ponto de falar assim, porra, olha que legal, vamos contratar aí um atacante que não fez gol nenhum no Londrina, que foi rebaixado pra Série C.
Vai ser top, vai dar certíssimo, confia no tio.
Sabe, então assim, é um negócio que, né... E assim, isso se o Cruzeiro jogar a Série B.
Porque tá rolando o trem da dívida que alguém falou. Então, se não pagar, então...
O Cruzeiro, se não pagar, vai ser demovido, né? Vai ser rebaixado pra Série C. Aí, tipo assim, aí tudo bem. Pode ser que tenha aí um planejamento. Porque se o Cruzeiro for pra Série C, aí contrata o advogado do Fluminense e volta direto pra A.
Sim.
Né? É que aí sim é planejamento.
Sim.
Né?
Liga pro Saul Goodman.
Liga pro Better Call Saul, né, cara? Então, assim, o Cruzeiro já vai entrar na Série C negativo.
Sim.
Na Série B, desculpa. É, na C, por enquanto, ainda não. Né? Então, assim, opa, 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 né? Opa, opa. Por enquanto, não. Na C, a gente entra como, né, fraquíssimo contendor à Série D. Mas a verdade, cara, é que, tipo assim, o time perigando cair pra Série C por dívida. E velho, não é tipo assim, caralho, é a dívida de 12 trilhões do Cruzeiro. Caralho, vamos ter que inventar a matemática 2 pra contar esse número, sacou? Não. O Cruzeiro tá pra ser rebaixado por conta de uma dívida de 5 milhões. Cara, 5 milhões é dinheiro que eu e o Mordente jamais veremos em toda a nossa vida. Tudo bem. Mas é um dinheiro, cara, que, tipo assim, literalmente, velho, o Cruzeiro pode vender alguma parada aí e resolver essa merda. Sabe?
Sim, é.
Então, assim, primeiro, velho, o Cruzeiro já perdeu 6 pontos na Série B por causa disso. Você não pode perder ponto na Série B. 6 pontos é ponto pra caralho.
É ponto pra caralho. São duas vitórias. Agora, chega lá na frente.
É só você pensar o seguinte. O time do América, que é um time muito ajeitado. Depois nós vamos até falar do América Cruzeiro e Atlético, né? Do nosso querido Lisca doido. Né? O América que fez a segunda melhor campanha e que estava invicto até esse jogo contra o Atlético.
Sim.
O time do América é um time ridiculamente bem ajeitado. Ele só não subiu pra Série A no ano passado porque malignas conjunções astrológicas não permitiu. O América começou a Série B do ano passado fazendo a campanha mais ridícula do mundo. O América estava na zona de rebaixamento. Aí o América trocou de técnica e começou a subir exponencialmente igual um louco, feito um foguete. No último jogo, o América tinha que ganhar do São Bento de Sorocaba, se eu não me engano, que já estava rebaixado para a Série C. E o São Bento vem com aquele expressinho que é tipo assim, ah, põe o mascote, o massagista e o motorista pra jogar.
Uhum.
E o América conseguiu perder em casa pro São Bento.
Nossa, é.
Depois de, tipo, fazer uma campanha, uma recuperação, épica. Uma coisa épica de louco, assim. E aí no final ele falou assim, não, a gente não merece subir em quarto, a gente tem que ganhar no que vem.
É.
E aí o América ficou. Aí beleza. O Cruzeiro não. O Cruzeiro caiu de uma forma absurdamente ridícula. Não apenas o Cruzeiro caiu, como ele aproveitou para falir nesse ínterim.
Sim.
O Cruzeiro estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta e deu um passo à frente, mantendo o Adilson.
Sim. Cara...
Né? O Cruzeiro fez as piores contratações do planeta, dado o fato que simplesmente se ele não tivesse contratado ninguém, ao invés de manter certas peças que ele manteve, né, e ter contratado outras, seria melhor. E aí o Cruzeiro tomou a primeira boa decisão do ano, chamada Enderson Moreno.
Sim.
O Enderson, apesar de todos os pesares, é um técnico com algumas campanhas muito interessantes, é um técnico que fez o América subir da B para A, é um técnico que tem boas campanhas, é um técnico que tem um estilo de jogo. E ele conseguiu enfiar esse estilo de jogo no Cruzeiro, né? Assim, o Cruzeiro é a própria Covid jogando. E em três jogos, cara, o Cruzeiro teve três vitórias, o Cruzeiro fez sete gols e o Cruzeiro rendeu. E o Cruzeiro passou a jogar num 4-3-3, que tem... O time vai compacto, o time volta compacto. Os jogadores são bons? Não. Mas eles são ruins o bastante para ser uma espécie de Grécia da Eurocopa.
É um excelente comparativo para quem não lembra da Grécia da Eurocopa. Em 2004, quando a seleção portuguesa recém entre os quatro melhores do mundo na Copa de 2002, fez a Eurocopa de 2004 como franca favorita, com um Ronaldo, a jovem promessa, com o grande Luiz Figo, ainda em campo, craques como Boa Morte, que eu adoro esse nome, inclusive. Então, Portugal... Portugal sediou a Eurocopa em 2004 e entrou como franca favorita ali para pelo menos chegar à semifinal, porque realmente tinha um time muito bem treinado, muito entrosado, empolgado por uma grande conquista na Copa de 2002. E foi aquele caso clássico de que Portugal fez uma campanha bacana, chegou à final, você pensando, porra, jogaram
para ficar na final. Todo mundo achava que ia ganhar.
Pois é, todo mundo pensou, bom, jogaram para isso, chegaram, ótimo. Grécia, naquele esquema de... Foi basicamente semelhante à campanha de Portugal na Eurocopa de 2016, que eles, por fim, ganharam, né? Que foi aquela campanha do tranco com o barranco.
Uhum.
E chegaram lá para enfrentar a forte seleção portuguesa e jogaram, cara, estilo quem joga FIFA e o Ineleven contra a gente que é muito viciada e tem aquela vitória que vai cantar para sempre. Trancou tudo, saiu metendo butinada, torce para não levar cartão, tranca tudo e apoia no contra-ataque. Joga a bola lá na frente e torce para rolar a porra do gol, semelhante também ao Chelsea contra o Barcelona, quando o Chelsea venceu a Champions League de 2012, e o Chelsea ganhou desse jeito também, tinha um time bacana até, mas estava um Barcelona completamente imparável, foi o Barcelona, acho que foi o Liverpool também, eu não lembro como é que foi essa campanha do Chelsea, eu sei que foi tudo na base do contra-ataque, achava um Ramires lá na frente, achava um Fernando Torres lá na frente, e a grande seleção grega foi lá e encontrou o poderoso Haristeas, né, sozinho, naquele lance de Portugal pressionar a Grécia, segurar, acharam o cara antes da linha do impedimento, ele foi lá, meteu o gol, e a Grécia foi campeã, e ficou todo mundo tipo, cara, foi um jogo tão feio, mas foi exatamente isso. E então foi um excelente exemplo, você realmente colocou de uma forma maravilhosa. É muito legal quando isso acontece. Por pouco a gente não teve a Alemanha eliminada em 2014, diante de uma Argélia que jogou parecido, porém pressionando na frente, ao invés de ficar segurando ataque, ficou pressionando na frente, falou, foda-se, tomar 20 gols, foda-se, cara, nós vamos pressionar e tentar fazer, e quase levar a Alemanha para os pênaltis. Esse jogo foi muito emocionante também. E foi isso, o meu pequeno solilóquio histórico de jogos top para poder temperar esta deliciosa live. O senhor prossiga, por favor.
Eu te agradeço. E a verdade é essa, cara. O Cruzeiro vai começar a Série B, né, com pontos negativos. E fosse o Cruzeiro começar com pontos positivos sobre a tutela de Adilson e seus Eleven, né, sobre a Kombi do Adilson, eu ousaria dizer, cara, que mesmo a Série B tendo somente 38 jogos, mesmo que fosse dado ao Cruzeiro 39 vezes 3 pontos a mais, ele ainda seria rebaixado com o time do Anderson.
É verdade.
Porém, se não obstante, com o time do Anderson, o Cruzeiro tem tudo para ficar entre oitavo e décimo segundo.
E permanecer na Série B confortavelmente.
Por quê? Porque esses 6 pontos fazem uma diferença do caralho, os times vão descolando e tal. Mas eu acho que o time tem tudo para ganhar o jogo em casa, dar uma dificuldade no jogo fora e tal.
De repente, fazer aquela vitória necessária em cima de um time que tá lá em cima.
Exatamente.
Pegar quem tá em segundo lugar.
Sabe? Tipo assim, surpreender um time grande, tipo um Cuiabá, sacou? Um Confiança. Né?
Sampaio Correia tá na Série B esse ano?
Sampaio Correia,
grande,
entendeu?
Sampaio Correia.
Então, assim, Brasil de Pelotas num dia ruim, sabe?
Dia ruim.
Pra surpreender, sabe? O Operário do Paraná, o grande Operário de Ponta Grossa, que delícia. Né? Então, assim, O Cruzeiro tem tudo para se sagrar permanecedor da Série B para o ano que vem. O que venhamos e convenhamos, dado ao que foi, né, o desmanche. Cara, qual que é a diferença? Assim, imagina um carro quando vai para o desmanche. O carro é desmanchado e é muito ruim. Agora,
Sim.
imagina um carro que vai para o desmanche, porém, enquanto está viajando com uma família dentro. O Cruzeiro, saco? O Cruzeiro foi desmanchado em movimento, cara. Então, assim, aí deu ruim. Sabe? Sabe quando você está dirigindo uma moto junto com seu tio e outras 32 pessoas na garupa da Agrale? E o seu tio, que está dirigindo e mexendo no celular ao mesmo tempo, fala: Eita caralho, consegui vender o eixo na OLX. Qual o eixo, tio? O eixo desta Agrale, o eixo some. Foi a campanha do Cruzeiro no ano passado. E ao contrário do que parece quando a gente descreve essa cena, não deu bom, sabe, mordente?
Não deu.
Não deu. Então, assim, este é o nosso noticiário do Cruzeiro, que, se tudo der certo, continuará ano que vem na Série B, a não ser que ele seja demovido na justiça, o que também é muito provável. Eu já falei isso aqui, cara, aos Sevandijas que fizeram isso com o meu time. E eu acho que a única solução agora, cara, é mandar um Parma, pedir falência, vender o que der e começar de novo na quarta divisão do Mineiro. Saco? É tipo. É mandar um El Cruzeiro e começar de novo em Luque, no Paraguai. Porque, tipo, a dívida é completamente impagável. O Cruzeiro, cara, ele tem duas opções, assim, falando sério, que são viáveis ao Cruzeiro. Lavar o dinheiro da máfia búlgara e ser comprado por algum tipo de mafioso, gangueiro, bandoleiro, bilionário, que não
Mas
vai acontecer.
isso não pode ser feito aqui, alguém de fato comprar o
Não,
time
não, não
igual
pode.
rola com o Manchester City, com o Chelsea, não
Não, não
rola, né?
pode. Ou dois, o Cruzeiro entender que, tipo, é uma reconstrução a médio a longo prazo. Agora, muito ironicamente, a gente está aqui conversando do Cruzeiro, só que a verdade é que se desse aquela gostosa auditada na maioria dos times de futebol profissionais do Brasil, não está
Sim.
tão distante, não.
Não, é porque o do Cruzeiro tá mais exposto por causa da
Salvo
situação.
raríssimas exceções, sabe? Que tem os seus mecenas por trás,
Sim,
né?
vou.
Não tá tão diferente do restante. Não, mas na verdade é que tá tudo fodido.
Tá.
E é isso. Vamos passar pro nosso querido Atlético Mineiro e aproveitar e falar do Mequinha também. O
Mequinha.
América é o México do Campeonato Mineiro, né? A América jogou como nunca, perdeu como sempre.
Sim.
O América tem uma longa tradição de fazer boas campanhas e morrer na praia. Vide São Bento Sorocaba, vide a Série B, vide 200 outros exemplos.
Caburé.
Não, o Caburé foi só ridículo, né, cara? O Caburé foi o Afogados da Ingazeira do América. E foi uma coisa assim. Não, é aquela coisa, cara. Tipo, se jogasse América e Caburé mais 100 vezes, o América pelo menos empataria ou ganharia 99.
Sim.
Sacou? Da mesma forma que se o Atlético jogasse com Afogados de qualquer outra forma que não aquela.
Cara, se entrasse, se passasse 2 meses sem técnico e entrasse para jogar sem técnico, ganhava.
Sim, se tipo assim, se algumas peças-chaves do elenco tivessem tido uma disenteria cabulosa e o Atlético entrasse com 9, tinha ganhado.
Sim.
Mas de qualquer jeito, o Atlético é um time que voltou bem da parada. O que não é nenhuma surpresa também, visto o Sampaoli.
Sim.
O Sampaoli, ele tem momentos terríveis da sua carreira, né? O Sampaoli pós-Chile e antes do Santos foi uma sequência de merda. Sampaoli, ele entrou numa espiral de decadência que foi quase que Vanderlei Luxemburgo pós-Real Madrid. Assim, tudo que ele fez foi ruim e deu errado. O que não é surpreendente, visto que o Sampaoli escreveu um livro sobre futebol, onde ele fala que basicamente tudo é sorte, ele vai improvisando na hora. O que eu achei muito irônico, porque, tipo, por que você escreveu um livro disso, então, sabe? Tipo. Qual, sabe, tipo assim, meu método, porra, sabe, aí você vai e compra o livro, tem 832 páginas, a primeira página tá escrito, sei lá, mano, foda-se, as outras são em branco, sacou? Esse é o livro do...
KKKKKJ.
KKKKKK, exatamente, sacou? Então, assim, mas o Sampaoli vem fazendo bons trabalhos, né, nessa passagem dele no Brasil. O trabalho dele com o Santos foi um trabalho muito bom. E não me surpreende que ele venha fazendo um bom trabalho no Atlético. Agora a gente vai ver o tanto que o trabalho é bom ou não de verdade quando o Atlético jogar com times mais fortes. Contra o América, eu gosto muito do Lisca, cara. O Lisca doido. Ele manteve o Vozão na primeira divisão. Ele é um cara que tem boas campanhas. E eu acho que, tipo assim, para além disso, o América tá com um time muito bom. O time do América, que terminou o ano passado, ele conseguiu se manter boa parte desse time. E é um time bom, tem bons nomes, tem bons jovens que estão subindo.
Sim.
E eu gosto realmente do time do América. Eu acho que o time do América, ele foi meio covarde, meio sem sorte contra o Atlético nesse jogo, porque a primeira etapa do jogo, o América começou o jogo ligeiramente melhor, o Atlético saiu daquilo em 5 minutos, começou a pôr pressão, e aí o goleiro do América deu aquela saída catando borboleta, que foi o primeiro gol.
Sim.
O querido Rafael, ex-cruzeiro atual Atlético, que tem aparentemente, né, a mácula da reserva escrita no seu corpo, né, tipo, porque aparentemente o Atlético já está procurando um goleiro que saiba jogar com os pés, porque é isso que o Sampaoli gosta, ou seja, provavelmente dentro de alguns meses nós vamos ter o Rafael na reserva eterna de novo.
É, e o Vitor também.
O que, né? Mas o Vitor já tá, né, na hora extra, né, cara? Quem Sim. vem jogando bem e que tava muito mal e que recuperou bem, e é óbvio que, né, o que um campeonato mineiro vai pedir fisicamente é uma coisa e a volta é outra e tal, foi o Hever, cara. O Hever me surpreendeu muito. O Hever tá seco, o Hever tá numa forma física boa e ele vem jogando Sim. bem. Ah, porque o Hever teve muito mal, cara.
Sim,
há muito pouco tempo atrás.
A propensão do Hever a fazer cagadas extremamente imbecis é muito grande. Não, e sempre é foi, grande. Mesmo nos melhores momentos
sim,
dele.
Sim, e assim, velho, o Hever é outro cara que tá ali fazendo hora extra, sacou? O Hever é um cara que, tipo assim, já poderia muito. Se o Hever fosse um cara que falasse assim, não, eu passei do meu auge, passei do meu máximo, vou me aposentar, ele já podia ter aposentado.
Sim, tranquilamente.
Não acho exatamente que ele esteja fazendo pela sua necessidade sem fim do dinheiro. É um cara que vem ganhando bem, jogando em alto nível há 10 anos.
Sim.
Então eu acho que ele curte jogar futebol e não consegue se ver sem jogar futebol. O que é uma coisa que me parece muito normal numa carreira que dura muito pouco tempo, cara. Por mais que você pense assim, ah, beleza, desde meninos estão jogando e tal, mas o cara se profissionaliza de verdade ali entre 18 e 20 e joga até os 30 e pouco. O cara tem uma década e meia.
É.
E depois meio que a vida dele vai mudar de cabeça para baixo aí na maioria das vezes. Então, assim, eu não consigo julgar o cara que quer estender a sua carreira ao máximo. Quem eu acho que tem que ser julgado é o diretor ou o time que permite que certos jogadores estendam sua carreira ao máximo, custando um absurdo pro cofre do time, enquanto eles não vão ter resultado para isso.
Nem todo mundo pode ser o Zé Roberto.
Exatamente, né? Então, assim, mas de toda sorte, o Hever ainda me foi bastante surpreendente. O Natan tá super bem.
Sim, eu tô adorando o Natan.
O Natan tá super bem e, inclusive, assim, o Sampaoli conseguiu achar a posição para o Natan.
Sim.
Né? Achou a posição para o Natan, ele aproveita a velocidade do Saverino, ele tá sabendo trabalhar muito bem as peças do time. O Marquinhos
não é exatamente isso, é porque ele deu sorte que ele pôs o Natan. Fica ali. E aí o Natan pegou e jogou, fez gol, porra, demorou, mas, assim, ótimo.
É um cara que sempre teve essa ideia, né, de toque de bola, de saída no chão, de velocidade pelas pontas e tal, e ele tá com peças no Atlético pra fazer isso. O Atlético tem peças, o Atlético tem um puta elenco.
Sim.
Se eu for pensar na questão de elenco, o Atlético tem um baita Sim. elenco. O Atlético Sim. tem peças de substituição pra todo mundo e tem gente entrando.
Sim.
Tem gente, por exemplo, que vai entrar em alto nível. Cara, a que ponto o futebol brasileiro chegou aonde a gente fala a seguinte frase? Mariano, voltando da França depois de 32 anos, vai entrar em alto nível no futebol brasileiro. Muito provavelmente. Sabe? Na época que o Mariano jogava, a gente falava assim, gente, por que o Mariano joga? Quem profissionalizou esse homem? Né? E aí, hoje em dia, não. Porque você olha pro Mariano e você olha pro Patrick Bray. E aí você fala assim, ok, o Mariano é bom. Então, assim, coisas que vão acontecer. Mas, apesar dos pesares, o Atlético tem um bom time. E eu acho que o Atlético tem tudo para fazer uma campanha, pelo menos, de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Acho que tem um bom time, eu acho que tem um bom técnico.
É muito triste que já tenha perdido o Tardelli tão cedo em jogo treino, que agora só ano que vem, se for ano que vem, e até recuperar, e tipo assim, o Tardelli já virou super saiyajin uma vez.
Mas assim, eu já não sei. Eu posso ser sincero com você, cara? Tipo assim, Tardelli não jogou nada no Grêmio. Nada.
Sumiu.
Nada. A gente não acompanha o campeonato russo pra saber o que o Tardelli tava ou não tava jogando lá ou não. Eu, pelo menos, não acompanho. Eu não, sabe? Tipo assim, eu às vezes sei quem que foi pra Copa da UEFA, quem foi e tal, mas assim, você não acompanha o dia a dia lá, você não vê o negócio, você não tem uma noção muito grande. O Tardelli é o cara que a diretoria falou que não vinha de jeito nenhum e duas semanas depois o bagulho pipocou e teve que aceitar e ver. Então, assim, sendo muito sincero, se fosse para jogar mal com o nome, eu acho que às vezes é preferível. É óbvio que a gente não deseja que ninguém machuque, ninguém tenha nada, mas assim, é preferível o cara estar fora de um jeito que, tipo, tá fora. Do que se ele tivesse tendo que toda hora forçar o Tardelli para justificar o salário gigante do Tardelli.
É.
E acaba prejudicando mais o time que ajudando. Então, assim, sabe?
Eu ainda era a favor de só escalar 10 todo jogo para não precisar usar o Johan. Para mim tava ótimo.
Sacou? Agora, outra contratação foi uma excelente contratação, com um cara de muita velocidade, tem muito domínio de bola, é o Keno, cara. O Keno,
sim,
foi
uma eu gostei.
Excelente contratação do Atlético.
Grande pequeno. Que eu descobri, sacou? Que eu achei que era o nome dele, mas é o apelido dele.
O Keno foi uma contratação muito boa do Atlético. O Natan estando jogando bem tendo se achado uma posição pro Natan, acaba a coisa mais ridícula, que foi o período de Otero-dependência do Atlético.
Que não é nada bom, cara, porque o Otero, ele tem pés fantásticos, porque é um cara... Ele é uma raridade, ele teria duas estrelinhas no In-Eleven, porque ele é ambidestro e ele é ambidestro para bola parada.
Sim.
Não é fácil de você achar um maluco que bate bola parada com as duas pernas, com a mesma força, a mesma pontaria, mas é tipo assim, ele investiu nisso e não investiu em cérebro. Ele não é um jogador mental. Ele
não é
um jogador
que
pensa jogadas. E ele não é um grande driblador. Ele é veloz na medida do possível. O negócio dele é bola parada e de vez em quando ele acerta uns passes longos. Mas pensar para poder fazer um passe longo não dá. Então, tipo, depender do Otero realmente era horrível, por mais que eu goste dele. E o Natan tá preenchendo bem essa lacuna. É um cara mais veloz e é um cara mais cerebral e com um potencial mais decisivo ali.
Então, assim, acho que existe uma boa potencialidade pro Atlético nesse ano. Eu acho que o Atlético é um time que vai brigar para Libertadores. Eu não sei se o Atlético é um time que brigaria para título.
Cara, o Galão campeão do Brasileirão 2021. Só porque vai fazer 50 anos sem ganhar o título, sem ganhar um brasileiro.
Ok, justo, né?
Então tem essa... Já que é pra ficar tendo as coisas místicas do Galo, tipo assim, que isso vai embora do futebol, que o futebol seja realmente eficiente e apresentável, ao invés de ficar rolando milagre toda vez. Milagre é uma vez ou outra num ano, que você tem aqueles resultados mandrake, malucaço e tal. Tem um futebol mais consistente e aí jogar a mística nesse lance dos 50 anos. Completou 50 anos, valeu, ganha outro... que aí a gente pode fazer a piada, agora só daqui a 50 anos, então provavelmente eu não vou viver para ver, ou provavelmente eu vou estar muito velho, e provavelmente vou ser um vovô do Galo, e aí vou aparecer na reportagem do Pós-Fetro Polar.
Ou como se diria em inglês, o famoso Cock Grandpa.
E aí aparecer lá na reportagem do Bang Bros, não, do Esporte Espetacular. Falar, ele viu o último título brasileiro do Atlético e tal, e agora o Atlético está prestes a ganhar outro título e ele vai assistir o jogo. Eu vou estar lá todo velhado. E aí o Galo ganha outro. E aí, quando eu tiver 150 anos, vai lá e ganha outro.
Exatamente, quando você tiver 150 anos, você vê o terceiro título.
Então eu vou cravar essa, Galão campeão brasileiro 2021. Não anotem o que eu tô falando, não me cobrem, não me retuitem, não ponham arroba. Deixa eu ser feliz, me larga, me deixa, me esquece.
E, Mordente, as pessoas que estão vindo, em sua esmagadora maioria, né, do eixo Rio-São Paulo,
Sim.
tem muita gente pedindo para a gente falar do eixo Rio-São Paulo.
Voltou a hashtag na tela.
Eu vou dar aqui meu palpite, cara. Você agora está morando em São Paulo, então eu
Sim.
vou falar do Campeonato Paulista.
Justo.
Primeiro, cara, eu quero falar de Mirassol 3, São Paulo 2, cara, porque, meu Deus, cara. É aquela coisa, né, velho? Tipo, tinha poucos times que nunca tinham sido rebaixados. Aí o Inter ficou com inveja e falou: não, eu vou ser rebaixado também, eu vou fazer uma campanha ridícula, eu vou quase falir. Aí o Inter
Sim.
foi lá e fez. Aí o
Sim.
Cruzeiro falou: você acha que vocês são ridículos? Segurem a minha catuaba. E aí o Cruzeiro, né? Tá aí rumo a El Cruzeiro, né? Tá rumo a Luque no Paraguai. Cara, o São Paulo tá implorando pra ser o próximo, né?
E aí não vai faltar, não, vai faltar só o Flamengo.
Sacou? Porque, tipo assim, velho, primeiro, eu quero assim, aplaudir a insistência do São Paulo no grande trabalho de Fernando Diniz. Todos os outros 19 times da Série A agradecem.
É verdade.
E assim, cara, não é que o Fernando Diniz seja um mau técnico, tenha mau ideia, é só porque, tipo, nunca dá certo em lugar nenhum que não seja uma biboca, né? Porque, tipo, velho, é difícil. E assim, e o Mirassol, cara, o Mirassol perdeu 18 jogadores, cara. O
Eu não
Mirassol,
estava
tipo,
sabendo isso, não.
o maluco que fez dois gols em cima do São Paulo, no Morumbi, ele foi inscrito, tipo, 3 dias antes, ele treinou 2 vezes. Tipo assim, o Mirassol chegou num ponto que ele falou assim: quantas pizzarias tem em Mirassol? 18. Quantos jogadores tem? 18. Pede uma de cada e a gente tranca os motoboys. Essa foi a montagem do time do Mirassol.
Perdi uma de cada e tranco no motoboy, adorei. E é realmente, cara, eu sabia do cara que fez o terceiro gol, mas eu não tava sabendo que era tanta gente.
E aí, tipo, porra, e olha que você vê, cara, tipo assim, o Mirassol tá muito de parabéns, cara, porque o Mirassol não
Sim.
somente fez isso, como o Mirassol na sequência perdeu só de 1-0 pro Corinthians.
Sim.
Sacou? E o Corinthians, cara, é o time que aos trancos e barrancos chega em mais uma final.
Sim.
O time do Palmeiras, velho do céu, como são chatos os jogos do Palmeiras, socorro.
eu não cheguei a assistir esse, mas esse.
Mano, mas que jogo insuportável que são o jogo do Palmeiras. É aquela coisa, cara. O simples fato de ter Felipe Melo no time já me faz torcer contra, cara.
Sim.
Sabe? Porque, tipo, nossa, pior ser humano. Agora, os jogos do Palmeiras são muito chatos, é um rolê muito sem criatividade, muito sem nada, assim, cara. Então, assim, eu aposto em dois jogos feios pra caralho, e eu sinceramente acho que vai dar Corinthians, cara.
Eu também acho que vai dar Corinthians, cara.
Porque o Corinthians também, ele ganha muito paulista, assim, nessas paulista de doido, sabe? Tipo assim, ah, o Corinthians precisa de 36 resultados combinados para classificar em último. Acontece tudo que o Corinthians precisa. Ah, o Corinthians começou perdendo e tem 5 minutos para virar. Aí vira, sabe? Tipo, nesse sentido, o Corinthians às vezes dá umas sortes loucas muito similares às do Atlético.
Sim.
O Atlético é um time que muitas vezes é assim, tipo, porra, a Copa do Brasil do
Vamos
Atlético,
lá, que campanha, que coisa linda que
sabe,
foi
a
aquilo.
campanha da Copa do Brasil do Atlético, a campanha da Libertadores do Atlético, cara.
Sim.
A campanha da Libertadores do Atlético foi uma sequência de loucuras e luzes apagadas e renascimento, sabe? Tipo,
Sim.
a campanha da Copa do Brasil do Atlético é ainda mais absurda.
Sim,
No
eu achei ainda mais absurda também, cara.
foi ainda mais absurdo, porque, tipo assim, porra, a campanha da Copa do Brasil do Atlético era, tipo assim, basicamente, todos os primeiros jogos o Atlético perdia por no mínimo 13 gols e virava. É isso.
Exceto o Palmeiras. O Palmeiras ganhou ambos.
Sim, mas
Das quartas para frente,
Mas tá um negócio de doido, sacou? E assim, e todos os jogos que o Atlético perdeu de muito, ele perdeu de pouco.
Sim.
Porque ele jogava tão absurdamente mal, cara. E assim, ele tomava 3-0, você falava assim, como que esse jogo não foi 72-0?
Sim, nossa, sacou? Eu lembro. E não, e ainda tomando, tipo assim, na verdade foi contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Flamengo na sequência, nessa campanha.
Uhum.
Que perdeu de 2-0 fora de casa, jogando mal e também sendo amassado pelo adversário, porque o Corinthians jogou muito, o Flamengo jogou muito em casa, ambos. E quando chegou no Mineirão, o Corinthians jogou pra caralho, o Flamengo jogou pra caralho. Os dois arrancaram 1-0 no Mineirão. Sim. Também. E o Atlético foi lá e achou 4 gols 2 vezes.
Foi não, foi um negócio absurdo, cara, assim, cara. Um negócio muito absurdo.
Fora da realidade, cara. Gol de ouro, joelho do Ed Carlos, coisas desse
naipe. É, sabe, as coisas assim, cara. É igual o Internacional pensar que o Internacional é campeão do mundo graças a Adriano Gabiru.
É, exato.
Sacou? É tipo...
Como assim?
Sabe, tipo, como, cara? Tipo assim, algo deu errado.
Sim.
Sabe, tipo...
O Borussia, campeão da Champions, em cima do Juventus, com o gol do que é hoje em dia é da junta administrativa do Borussia, eu esqueci o nome do cara, entrou como reserva, o primeiro toque dele na bola, ele vai fazer o gol. Os acréscimos... Eu esqueci o nome do cara.
Eu vou até procurar aqui, cara.
Com E. Acho que o nome dele tem E. Tem um E no nome dele em algum lugar. Lars Ricken.
Isso.
Lars Ricken. Que foi isso. Eu não sei se foi exatamente o primeiro toque, mas foi o primeiro lance dele. Mas, salvo engano, foi o primeiro toque mesmo. Tipo, ele recebeu um passe, a bola quicou 2 vezes, ele, tipo, chutou, encobriu o Peruzzi, guardou, já saiu comemorando. Que isso, cara? E virou, tipo, um dos engravatados do clube. Porque como que você não dá um cargo de engravatado pra esse cara, literalmente, no...
É, tipo assim, isso, tipo assim, os caras do Brasil falam assim, parabéns, você agora é conde.
Tipo isso.
Qual que é a sua função no time? Você é o conde do time.
O conde Borussia.
Você é o conde Borussia. O que você faz? Você tem uma cadeira no restaurante, você pode vir aqui se alimentar. E você ganha uma camisa por mês. Porra, que foda. Sacou?
Não tem salário? Não tem salário, só tem regalo. Ah, tá ótimo.
Nossa, ô velho, e uma outra coisa que eu quero falar que, assim, bicho, espero que eu esteja errado. Acho que eu vou estar porque, assim, o cara tem uma boa campanha de verdade, que é a campanha dele na NLS, né? Na nossa querida Major League Soccer. Né, que é o técnico do Flamengo, vulgo Torrent, né? Você baixa, o Flamengo downloadou o seu técnico ilegalmente.
Sim, eu queria ter feito a imagem, então fica aí o convite pros magos e magas do Photoshop que nós temos aí, que é uma foto dele, e ao invés de 50 botões diferentes de download, 50 botões diferentes de contratar.
Porque, assim, velho, tipo, o foda é o seguinte, tipo assim, pô, beleza, tá na comissão técnica, é uma coisa. Obviamente, participa, dá seu espetáculo, mas é muito diferente você ser técnico, tá ligado? É a mesma coisa, tipo assim, sei lá, cara, é difícil arranjar um exemplo, assim, que não diminua o sujeito. Agora, o que ele tem de verdade como técnico é a hora que ele foi o head coach da porra toda.
Uhum.
Quando ele foi nos Estados Unidos, ele fez uma campanha muito boa. Sim. Flamengo, Palmeiras, são times que têm uma capacidade financeira muito diferenciada dos demais.
Sim.
Né? E um elenco muito forte. Então, assim, já entra lá na frente. Agora, quantas vezes esse raio vai cair no mesmo lugar no inferno?
É.
Sabe? Porque, assim, sei lá, vou te dar um exemplo. Às vezes o cara adapta, às vezes o cara não adapta, e às vezes o cara é bom, razoável, consegue fazer um bom trabalho em vários outros lugares que não adapta. Gareca, torcedor do Palmeiras, tá aqui pra eu não mentir sozinho. Gareca tinha feito excelentes campanhas na Argentina. Gareca veio pro Palmeiras, fez porra nenhuma. Entupiu o Palmeiras de vários argentinos, o famoso lado D da seleção argentina. E depois o Palmeiras custou desovar esses caras pelo mundo afora.
Sim.
O Gareca foi embora e foi para a seleção peruana. O Gareca fez uma coisa na seleção peruana que é impressionante. Você pensar que a seleção peruana não ia para uma Copa há 3 décadas e meia. Foi. Seleção peruana vinha caindo pelas tabelas em todas as eliminatórias. Foi super bem no eliminatório.
Sim.
Sabe? E aí? O padrão de jogo continua bem. Então, assim, às vezes o cara não adapta.
Sim. E tem outra coisa também, cara, é igual, sei lá, você tentar plantar um cacto num pântano, né? Tipo assim, você tá aplicando, tipo assim, o ambiente do futebol brasileiro não tende a ser propício para
exatamente
e muitas mentalidades diferentes, né?
Então, nesse sentido, eu ainda acho mais fácil acontecer o que aconteceu, por exemplo, tanto com o antigo técnico do Palmeiras, como está acontecendo com o Jesualdo, por exemplo, lá no Santos. Que apesar do Santos ter perdido, está fazendo um trabalho decente, digno. O Santos tem outro time com vários problemas financeiros.
Sim.
E está fazendo um bom trabalho. O cara que sai da Espanha, ou o cara que sai de Portugal para vir para o Brasil, é uma coisa. O Mordente está aqui, que viveu em Portugal, para eu não mentir, sozinho aqui. Futebol de Portugal é uma bagunça do caralho.
Sim.
Futebol espanhol é uma bagunça do caralho.
Sim.
Os dois maiores times, que são times globais e tal, eles ainda assim não são. Porque eles são um time super organizado, não. É uma zona da porra, Barcelona, é uma zona da porra o Real Madrid. O Real Madrid tem um apoio de Estado do caralho. O Barcelona tem um apoio catalão muito grande, mas é um time muito grande, tem muito dinheiro, mas apesar de ter muito dinheiro, não é sequer um clube empresa, não tem aquela organização e tal. É muito diferente do que é a condição, a condução do futebol na Alemanha, do que é a condução do futebol na Inglaterra. Então, assim, eu acho que o cara que vai sair da Inglaterra, saiu antes disso da Major League Soccer, que apesar de ser um puta campeonato bosta do caralho, é caralho. Muito mais organizado.
Sim, burocraticamente.
Burocraticamente, o estilo, a organização é muito diferente do que é a Liga Portuguesa, do que é a Liga Espanhola. Então, assim, eu acho que tem um período de adaptação, até pro cara adaptar com o grau de como o rolê é mambembe.
Sim.
O grau da improvisação bizarra das coisas, sacou?
Sim.
Então, assim, vamos ver, mas eu, sinceramente, cara, não acho que vai ser tão fácil como foi. E ainda tem um outro detalhe. Uma coisa é você construir sobre o nada, e outra coisa é você construir depois de algo muito bom que foi feito, que a comparação é diferente, a necessidade de resultado é diferente, a cobrança e a velocidade vai ser diferente. O Palmeiras tinha um o Flamengo tinha um puta elenco, e o Abelão, final de carreira, sem fazer porra nenhuma, fazendo uma campanha ridícula. O Flamengo empatava com os times, bicho, assim, o Campeonato Mineiro é ruim, é ruim.
É ruim.
O Campeonato Carioca, cara, é um negócio.
É uma
catástrofe, cara. É uma catástrofe. Então, assim, e o Flamengo empatando, se matando pra ganhar de pouco, às vezes começando perdendo dos times mais horrorosos do Rio de Janeiro. E aí, beleza, uma coisa é você chegar depois desse, do Abelão não conseguir fazer porra nenhuma com o time, e você chegar no time que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, que tá atropelando.
Sim.
Qual a adaptação que você vai ter, como é que vai ser, como é que não vai ser, e assim, bem em cima da hora, porque assim, não é que tipo assim, você chegou porque você era nosso plano. Não, você chegou porque o Benfica derramou um caminhão de dinheiro.
Sim.
E a família do nosso ex-técnico se recusou terminantemente a morar no Rio de Janeiro. Então, assim, sei lá.
Pois é, o cara vem, vai sentir o peso do Mamibe. Tem outra coisa também. Você sabe quanto tempo que é o contrato dele? É uma temporada só?
Não sei.
Porque se é uma temporada só, chances pendem para que, beleza, ele comece e termine o ano e tudo mais. Se o contrato for mais longo, as chances seja que ele seja demitido no primeiro sinal de que saiu do G4 no Campeonato Brasileiro, que vão correr com ele. E vão tentar, sei lá, contratar o Mourinho, ou eles vão sair numa busca louca só para falar que pegou em outro país. E vão pegar lá o auxiliar do Lille, ou alguma coisa assim, saca?
Não duvido. Mordente, vamos, para a gente fechar aqui, uma leve rodada de apostinhas.
A pochinha.
Poder ser cobrado depois e não acertar nenhuma.
Nenhuma.
Nenhuma. A nossa meta é errar todas, porém, quando a gente chegar na nossa meta, nós vamos dobrá-la.
Justíssimo.
Tá. Então vamos lá. Estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro na minha frente da primeira divisão. Peço que o senhor faça o mesmo.
Fazendo agora.
Tá.
Peraí. Globo Esporte. Brasileirão Série A. Ok, estou com a tabela aqui.
Vamos lá. Vamos começar na parte boa. Quem vai ser rebaixado?
Rebaixado. Vamos lá. Eu acho que Atlético Goianiense.
Ok.
Sport.
Ok.
Você está anotando?
Estou anotando.
Beleza. Atlético Goianiense, Sport. Deixa eu ver aqui, peraí. São Paulo e Goiás.
Atlético Goianiense, Sport, São Paulo e Goiás. Ok, eu vou falar os meus rebaixados agora, tá bom?
Peraí, posso trocar um rebaixado?
Pode.
Troca o São Paulo pelo Flamengo, ousei. Chutei o balde.
Atlético Goianiense, Sport, Flamengo...
E Goiás.
Esses são, beleza, os rebaixados do Mordente. Eu vou com os meus rebaixados agora. Eu vou concordar com os seus dois primeiros. Okay. Eu acho que o Atlético Goianiense vai ser rebaixado, porque o Atlético Goianiense não tem grana para investir e chegar a se manter. Eu acho que o Sport vai ser rebaixado porque o Sport está ridículo no campeonato pernambucano. O Sport está cheio de treta. E assim, cara, porra, o Sport, assim como o Cruzeiro, não esteve nas semifinais do Pernambucano.
Pois é.
Então, acho sintomático. Então, vou concordar com você em Atlético Goianiense e Sport. Eu não acho que o Goiás será rebaixado, porém, eu acho que um outro time verde será rebaixado. Coritiba. O Coritiba, ele sobe para poder descer.
É verdade.
O Coritiba, eu acho que ele subiu para descer. E eu acho que a briga da última vaga do rebaixamento vai ser uma briga muito forte. Porque eu acho que Ceará, acho que o Vasco, acho que o Botafogo, o São Paulo e o Goiás vão brigar por essa vaga. Eu só posso falar um. Então eu acredito que será o Fluminense. Porque eu odeio o Fluminense.
Cara, é verdade. Piriri de Ares. Eu posso trocar o Goiás pelo Fluminense.
Pode. E o Fluminense.
Obrigado. Tá, então, Flamengo, Fluminense, Sport, Atlético Goianiense.
Isso. E eu acho que é Atlético Goianiense, Sport, Coritiba e Fluminense.
Justíssimo.
E o Fluminense é somente porque o Fluminense deve uma série. E enquanto ele não pagar, ele merece ser rebaixado todos os anos.
Todos os anos, exatamente.
Até que ele pague essa série. Ok. Vamos lá. Qual time que você acha que vai surpreender o mundo neste campeonato?
Bragantino.
Obrigado, eu concordo com você. Eu acho que o Bragantino vai para Libertadores.
Eu acho que o Bragantino vai para Libertadores também, cara. E vai ser tão nostálgico, porque eu lembro do Bragantino quando era um menino, cara.
Sim, cara. E se o Bragantino for para Libertadores e o Bragantino não usar o uniforme clássico de toalha de mesa, cara? Sim. Eu pessoalmente vou ir até a cidade de Red Bull e vou postar o uniforme.
Sim, é o que te acompanho
tá,
lá então, pessoalmente. Assim,
sacou? Eu quero deixar isso bem claro. Se o Bragantino for para a Libertadores, eu acho que irá, eu particularmente irei até a cidade de Red Bull.
Sim, também vou.
Tá, então assim, minha aposta de quem surpreenderá o planeta Terra vai ser a equipe briosa do Bragantino. Mordente. Quem ganha essa porra?
Galão. Todo ano, nunca vou não dizer que é o Galo que ganha. Uma vez, alguma hora eu tenho que acertar.
Acho justo. E esperando muito que você ganhe.
Obrigado.
Eu vou apostar no Atlético também, porque eu acho que o Cruzeiro tá tão ridículo que ele merece que em seu centenário ele permaneça o ano inteiro por causa de uma pandemia na Série B. Não que ele vá subir, mas que ele permaneça. E que o Atlético ganhe o Campeonato Mineiro. É isso que eu desejo pra diretoria do Cruzeiro.
Sim. E o... Ah, não, você tá falando do Campeonato Mineiro?
Campeonato Brasileiro.
Brasileiro,
eu falei mineiro, mas eu quero dizer brasileiro. Eu gostaria que isso acontecesse. Acho que vai ser legal e importante.
Oba, obrigado, cara.
Tá, então... né, nós somos a união Flasco dos podcasts do futebol, né?
Sim.
Então, estamos aqui unidos. E eu fiquei muito feliz que você trocou e desejou o rebaixamento ao Fluminense. Então, eu desejo o campeonato ao Atlético. As nossas análises aqui são puramente técnicas.
Sim, estritamente, é tudo no papel, nos números.
É tudo no papel, tudo nos números, é tudo técnico, sabe? Então, assim, o PVC liga pra gente antes de dar qualquer opinião na TV.
Sim. Hashtag pau no cu do Fluminense.
E é isso aí, Mordente. Já temos uma hora que estamos aqui falando várias coisas. As pessoas mandaram vários superchats. Desculpe, eu perdi vários superchats. Gente, vocês que ajudam o Decréptus a se manter vivo, vocês são os nossos docinhos de coco. Vocês são a nossa Tupperware de pudim de pão.
nossa travessa de arroz doce com canela.
Nossa travessa de arroz doce com canela. Sabe, então assim, muito obrigado, vocês mantêm o podcast vivo. E se você quer continuar a manter o podcast vivo, como que você faz? Conta para o...
Olha, você pode acessar este endereço que está aqui, o padrim.com.br/decreptus, ou
sim,
este outro endereço, como é que eu fiz? É assim, não...
Isso, assim tá bom, assim tá bom.
Esse aqui, que é o picpay.me/decreptuspodcast. Coloca um dinheirinho lá pra gente continuar show de bolas aqui, fazendo várias coisas da hora. Ajuda o podcast a ficar vivo, a gente faz umas lives de vez em quando, a gente tem Vacilo News, a gente destrincha filme, a gente é limpinho, a gente é fofo, e é isso aí.
E lembrando que você que quer anunciar o seu produto, a sua produção, né? Você que representa uma agência que quer fazer veicular propagandas no podcast Decretos, né? Que, assim, sendo bastante sincero, é de longe a maior mídia do Brasil, o maior aparato ideológico midiático do planeta, né? Um podcast que, se Nietzsche fosse vivo, ele decretaria que quem morreu foi o Decreto e não Deus, tamanho é o podcast Decretos.
Sim.
Né? Você pode mandar um e-mail, né, para o nosso rapaz do comercial, vulgo Menino Mordente, no comercial, arroba o quê, Mordente? Você sabe o e-mail?
comercial@decreptus.com.
Muito bem. E, gente, vocês todos que estiveram aqui com a gente até agora, muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Nos cobrem, né, no final do ano. Final, se o Bragantino não tiver na Libertadores, se o Flamengo não tiver rebaixado, e se o Galo não for campeão, vocês viram pra gente e falam assim: vocês errou. E a gente fala assim: kkkk, só quero fumar nós.
É isso aí.
E é isso. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem estaremos de volta. Se tudo der certo, com o menino Daniel recuperado de sua 80ª morte do ano. E é isso aí. Então fica nosso querido e Gerd Wenzeliano tchau, tchau.
Exatamente.
Pra todos vocês que estão em casa. E tchau, tchau.
Tchau, tchau.